Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Dropshot na Paralela. A cobertura do primeiro grande slam do ano. Jeff Paiva apresenta o boletim diário do Australian Open com comentários de Ariane Ferreira e convidados especiais. Ready? Play.
Salve, galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff Paiva, chegando com a edição de 25 de janeiro, sexta-feira, do Dropshot na Paralela. Meio assim, meio desanimado, porque que semifinal mal ou menos foi essa entre Novak Djokovic e Luca Puig, levando o Djokovic a mais uma final de Grand Slam. Comigo, decepcionada, Ariane Ferreira.
Salve, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, por que a gente acordou cedo mesmo? É feriado, tanta coisa pra fazer, e o Lucas Puig me apronta uma dessa.
Acho que a melhor definição do que o povo tá pensando nessa semifinal foi a manchete do jornal francês L'Equipe, que fez um trocadilho com o nome do Puig em francês e colocou Depuilé, depenado. Que absurdo, que surra de raquete sem pressão que levou o francês. A gente sabia que ia ser um jogo muito mais favorável pro Djokovic, mas gente, 1h20, é isso? 1h20 de jogo, uma semifinal de Grand Slam, 3-7-0 com pneu de novo. Tá puxado pra nova geração fazer frente pros tops, hein, Ariane?
Tá puxado pra gente que assiste essas coisas, pelo amor de Deus. Quando o Jeff disse, ouvinte, que eu tava decepcionada, acredite em mim, eu estou decepcionada. Sinceramente, eu enxergava muito mais possibilidades do que foram apresentadas em quadra. Como é que a gente vai analisar esse jogo? Djokovic está voando desde o ano passado. Mas como o mental desse pessoal, eu não sei, porque isso é mental. Não dá para acreditar que o Lucas Puig não sabe jogar tênis se ele está numa semifinal de Grand Slam. Ainda mais vencendo como ele venceu, por exemplo, o Borna Coric. Não faz o mínimo sentido aquele distúrbio... Aliás, eu acabei de fazer uma analogia aqui na minha cabeça. O Lucas Puig hoje em quadra parecia eu na 25 de março. Eu entro em colapso, isso é verdade, ouvinte. Se você me vê num lugar muito cheio, eu entro em colapso mental. Eu não sei se eu brigo, se eu vou pra frente, se eu vou pra trás, se eu empurro, se eu protejo a minha bolsa. Eu não sei o que fazer. Eu entro em colapso mental em qualquer tipo de lugar que tem multidão.
O Puig não sabia o que fazer nesse colapso mental, então, com o Djokovic. Não sabia se protegia o backhand, protegia o forehand, se ia pra frente, se ia pra trás. A analogia é perfeita. Ele não sabia o que fazer em quadra.
Não, e assim, você vai vendo os pontos. Quando o Puig construía um ponto longo, o Djokovic encurtava a bola. E ele simplesmente não saía do lugar, ele ficava plantado, pior que a Pliskova estacionado na quadra. A Pliskova correu mais na semifinal feminina do que o Puig correu na masculina. Puig sacava no corpo do Djokovic, e o Djokovic mandou todos os saques no corpo na paralela do Puig. O Puig não conseguiu rebater nenhuma dessas devoluções. E uma delas é ridícula, tá até nos melhores momentos do jogo, porque chegou, era um break point, o Djokovic acertou a linha, a bola, sei lá, saiu do Djokovic a 90 km por hora. Dava, porque a bola pegou muito na altura da barriga do Djokovic, assim. Ele prensa a raquete no corpo, e mesmo assim o Puig não teve perna pra chegar nessa bola. A gente falou ontem, nossa, que aula que o Titi Paz ganhou, e ganhou uma senhora aula de tênis, mas não passou vergonha, né? O Puig, vou te contar um negócio.
Então, foram 4 semifinais de Grand Slam, 2 femininas, 2 masculinas, em 3 delas teve 6-0, em 3 delas teve pneu, só que com elementos de reação diferentes de quem perdeu. Claramente o Tsitsipas jogou muito mais. Se tivesse um terceiro e quarto lugar, um jogo de terceiro e quarto lugar no Australia Open, eu daria o Tsitsipas 3-7-0 em cima do Puig, porque o Tsitsipas deu gás. O problema é que o Nadal estava absolutamente num nível muito acima, respondendo tudo que vinha. O Puig não chegou a testar o Djokovic.
Não.
O Djokovic não foi testado em nenhum momento do jogo. Ele simplesmente entrou, bateu a bola, treinou. É como se estivesse fazendo uma sessão de hitting, de rebatedor. Se tivesse sido invertido as semifinais, tivesse sido Djokovic contra Tsitsipas, talvez o jogo tivesse sido 3-7-1, 3-7-2. E teria sido três pneus, né, do Nadal contra o Puig, porque ele não tá jogando, não jogou nada, deixou tudo para trás. Tem um filme do Heath Ledger mais antigo, que chama Coração de Cavaleiro. Não sei se o pessoal assistiu, que tem uma cena muito legal.
Uhum.
Basicamente, o Heath Ledger é um escudeiro, ou seja, alguém que não nasceu na nobreza, e ele quer ser cavaleiro, mas naquela época não tinha essa coisa de vá para meritocracia e tal. Então, ele... A trama do filme todo é ele tentando se tornar cavaleiro. E aí tem uma cavaleiro cena no meio, que é na Jornada do Herói, quando ele cai, que ele tenta lutar numa justa e é derrotado. E aí o cavaleiro, que é o cavaleiro negro, o vilão da história, vira pra ele e fala assim: você foi medido, você foi pesado e você foi encontrado sem ter mérito. Em inglês é: you have waited, you have measured, you have been found wanting. You have been weighed. You have been measured. And you have been found wanting. O que foi que aconteceu com o Puig hoje? Ele entrou na cena maior e ele foi medido, foi pesado e encontrou-se que ele não tinha como estar lá. O Djokovic atropelou ele com cavalo, com lança, com armadura, com tudo, pobrezinho do Puig. A Morresmo vai ter um trabalho muito interessante de levantar a autoestima e o mental do Puig depois de uma liquidificação dessa, né?
Sim, eu tava até tentando... buscar na minha cabeça, na carreira da Amelie, alguma coisa parecida. Não consegui, mas eu também não lembro de tudo. Então fica, eu teria que pesquisar para ver se ela passou por uma situação parecida. Dureza, cara.
Mas mesmo que não tenha passado, vai ser um desafio interessante para ela agora, porque ela pega um cara que tava em ascensão, que tava superando dificuldades, que mexeu no seu jogo e teve uma evolução absurda e que, de repente, não é que ele bateu no teto, ele chocou o avião contra a montanha. E isso pode ser uma experiência formativa e uma experiência de construção, de reconstrução de característica de jogador muito forte. Então, sim, é uma hora boa de ver quão a Morresmo pode ser revolucionária para a carreira do jogador dela, porque essa é uma lição, ao contrário do Tsitsipas ontem, que vai poder ver o jogo e entender: aqui eu fiz isso, aqui o Nadal era imbatível ali, aqui eu poderia melhorar, aqui assim, assim, assado. Acho que o Puig não pode ver o jogo de hoje durante uns 3 meses. Vai ter que botar um blackout no jogo de hoje durante os 3 meses para ele não ver, para ele não se jogar da varanda.
Só que a gente tem que pensar, e aí eu não tô defendendo isso porque é Morresmo, podia ser qualquer treinador. Às vezes, derrotas como essa, porque assim, tem uma coisa que o Puig sabe, é o tamanho do colapso mental em que ele esteve em quadra. E isso ninguém vai saber, a não ser ele. E isso dá, às vezes, tem jogador que trava. E tem jogadores que tomam derrotas assim, e às vezes não é numa semifinal de Grand Slam, às vezes é numa primeira rodada de ATP. E às vezes o cara perdeu acachapantemente de um cara com 30 posições a menos no ranking. Aquilo bloqueia o cidadão, que é muito difícil sair daquele buraco. Então, são duas coisas. O primeiro é o processo interno do Puig. Ele não pode ficar preso nesse jogo, para depois entrar no trabalho da Morresmo. E aí a gente vai ver. É aquela coisa, assim, todo mundo... muita gente espera demais do Puig, eu acho. Principalmente com a geração anterior a dele, com Gasquet, com Monfils, com Tsonga e toda essa turminha, incluindo o Gilles Simon, todo mundo deu um aceno pro top 10, todo mundo foi ali. E as pessoas acham que o mínimo que o Puig tem que fazer na carreira dele é isso. E se ele continuar sendo depenado, esse nível de exigência que podem ter com ele e ele consigo mesmo, se ele não conseguir sair desse jogo... talvez seja mais roubada que alguém, qualquer treinador teria na carreira. Né? Então, tudo vai depender muito desse tipo de processo de evolução que ele vai encarar dentro dele. Acho eu, pelo que a gente repara, de construção de jogador, o Puir teve uma derrota não parecida nesse sentido, mas no sentido de que botou ele no lugar dele, na casinha dele, que onde ele foi medido e pesado e avaliado e colocado no lugar onde ele merece, que foi quando ele, um grande jogo que ele surgiu contra o Nadal, terceira rodada de Monte Carlo, e ele jogou bem o primeiro set, acho que ele até ganhou o primeiro set do Nadal num tie break, e daí ele tomou a virada. E ele tomou uma virada num colapso mental, porque o Nadal começou a jogar de um jeito que ele entrou em colapso. Ele, tudo que ele fazia dava errado, quando ele queria correr ele não corria, quando ele pensava que ele não ia ter que correr, ele tinha que correr e ele acabava correndo.
Isso sem amoresmo ainda, né?
Sem amoresmo, isso aconteceu em 2013, 2014, faz bastante tempo. E a partir daquele jogo, porque o Puig vinha do qualifying, ele tava animando ali. E outro, jogo em Mônaco, cheio de francês pra torcer pra ele. Aquela coisa toda que acontece no torneio de Monte Carlo. Ele era a sensação do torneio. E aí chegou o Nadal. E aí o Nadal falou, não, meu filho, calma que esse lugar não é teu.
Senta ali que não é bem assim que funciona.
É, a bola é minha e eu não tô querendo que você brinque com a gente. E aí ele se centrou. Depois disso, ele conseguiu uma vitória aqui, outra colar, umas derrotas meio 6-1, 6-2, sem ninguém entender, porque era um jogador que todo mundo apostava muito. E realmente eram derrotas que não cabiam no currículo dele naquele momento. Mas ele acordou. E ele acordou depois disso, assim, ele foi trabalhando aos poucos, e quando você viu o Puig evoluir, o Puig saiu daquela margem de top 60, que foi quando ele conseguiu se consolidar no top 100, e avançou, foi fundo no ranking, é. E sólido, e conquistando as coisas.
Mas aí tem hora também que chega no teto do cara, e aí não é demérito nenhum. O Puig é um bom jogador, é um bom coadjuvante.
Sim.
Ele ter chegado a uma semifinal de Grand Slam é um mérito dele e da Moresmo. O fato é que ele foi atropelado e achou-se o limite dele. A partir daqui tem que ver pra onde que ele vai. Senão a gente vai ficar conjecturando aqui até o final dos tempos o que ele pode fazer, o que aconteceu ou não. O fato é que ele foi atropelado, mas fez uma boa duas semanas. Mas também é fato, ele sai dessa semifinal muito menos valorizado e muito menos em viés de alta do que o Tsitsipas, por exemplo, que sai realmente com a gana maior. O negócio agora é analisar o seguinte: quantas 5 horas de jogo teremos no domingo entre Nadal e Djokovic?
Você acha mesmo que vai a 5 horas?
Olha, 5 horas eu não sei, porque tem o tal do match tie break, que vai até 10. Mas até chegar no match tie break, eu não sei. Então, os dois estão jogando muito bem, muito sólido, muito no pico da sua força física e mental. O próprio Djokovic falou agora na entrevista de saída de quadra que ele espera que o jogo não vá de novo tão longo quanto foi a final histórica de 5 horas e 50 minutos. Mas eu não duvido de que esse jogo vá ao quinto set.
É, no quinto set, com toda certeza, é bem possível que vá. Porque tá um torneio bem equilibrado. Eu não sei, eu sinto o Nadal com alguma vantagem. E aí eu posso estar pagando língua e o Nadal perder em 4 sets. Mas a grande verdade é que, pra mim, o Nadal entra como favorito nessa final. E por que que ele entra como favorito? Porque o Djokovic teve alguns tropeços idiotas nesse torneio. Talvez, aí o ouvinte vai me dizer assim, ah, mas o Djokovic jogou forte, firme e sólido quando precisou. Sim, mas ele não precisava ter tomado um set do Shapovalov. Ele não precisava ter perdido um tie-break do Medvedev. Mas porque ele perdeu pra ele mesmo.
Eu acho que ele perdeu quando podia, você não acha, não?
Claro!
Pra chegar nessa hora, nesse momento, como ele se apresentou contra o Puig, eu acho que analisar pela campanha passada versus, o Nadal não perdeu nenhum set e o Djokovic perdeu 2. Os dois chegaram na final jogando muito pouco. A gente, atualizando aquela estatística da outra vez que a gente falou, Nadal ficou 12 horas e 11 minutos em quadro, Djokovic ficou 11 horas e 59 minutos em quadro. Ou seja, tem 12 minutos de diferença entre um e outro em tempo de quadra em um Grand Slam inteiro. Eles chegam muito iguais. Se for pra dizer que o Nadal é favorito, eu concordo, eu acho que o Nadal é mais favorito pra pouca coisa também, diria 55-45, contra o Djokovic, não acho que pelos erros bobos que ele cometeu, porque tudo isso, acho que reseta para uma final desse tamanho contra quem é. Vou te dizer uma coisa, se fosse o Djokovic e o Tsitsipas, aí eu diria que a chance do Djokovic cometer um erro bobo desse e perder um, dois sets de bobeira é maior. Contra o Nadal, entra num você sabe disso, quando você vai competir com um cara melhor do que você, ou não forte, tão forte quanto, você entra no estado mental e se aciona um plano de jogo completamente diferente. Eu não acho que o Djokovic fez contra esses caras no decorrer do torneio, perdendo essas bobagens, vai acontecer, porque ele vai estar tão pronto para um confronto como esse, como tal o Djokovic, eu não acho que esse tipo de erro entre no palácio mental dele a ponto de afetá-lo. Se por acaso afetar, se por acaso entrar, aí é um abraço, porque não dá para abrir, como você sempre fala, abrir portas para que o cara entre. Nadal não pode ter nem um buraquinho de rato,
não.
Porque a capivara entra.
Ou se entra. Não, o que eu tô conjecturando é que, assim, é questão de, chegou invicto invicto em sets. O último jogador que eu me lembro que chegou invicto em sets numa final de Grand Slam foi o David Ferrer, em 2013. Todo mundo sabe o que aconteceu naquela final, né? Então...
Não, o Nadal também chegou invicto em sets em Roland Garros outro dia.
Ah, é. Bom, é que a única lembrança que me veio na cabeça foi o Ferrer.
Mas esse é o tipo da coisa que eu concordava com o Meligeni, por exemplo. Esse tipo de estatística num jogo contra esse não quer dizer nada.
É.
Que o Nardini adorava. Porque é a última vez que um pato manco voou na parte da esquerda da quadra. Bicho, é Nadal e Djokovic, cara. Entrar pra quadra, jogar a bolinha pra cima. Quem vai ser o árbitro?
É...
Tomara que seja o Laiane, mas não é, né? Só não vamos botar a porra do australiano lá que deu a...
O Sunway?
Que deu a
Sweeney, né?
Não vamos botar aquele cara, pelo amor
vai
de Deus. Tem que ser um dos tops.
Vai ser americano.
Eu queria tanto que fosse a Eva.
Nossa, Djokovic jogando final com a Eva.
Nossa, ia ser lindo.
Mas só pra justificar, por que que eu comentei essa história do Djokovic deu bobeira? Porque o Djokovic, vou usar a minha expressão, ele tem aberto portas mentais dele dentro de jogos. Inclusive, nesse jogo contra o Puyi, por exemplo, teve um 40 iguais ali, que ele não precisava ter ido pro 40 iguais, que você mesmo repara que... E foi no saque, dele, que ele olhou para um lado, olhou para o outro, quase que perdeu o tempo de saque para poder converter. Aí ele foi para vantagem, que o Puyi também não tava representando nada, né?
Então, podia ter aberto uma garagem ali que o Puyi não ia... uma pista de pouso com luz indicando que o Puyi não ia chegar.
Não, o Puyi não ia chegar, entendeu? Então, por conta disso...
Agora, contra o Nadal...
É por conta de como isso tá acontecendo, mesmo quando ele tá em vantagem. Por exemplo, com o Shapovalov, ele tinha o jogo extremamente controlado. Com o Medvedev, nem tanto. Mas contra o Shapovalov, o jogo tava no bolso e ele... Eu não sei o que aconteceu. E ele se perdeu ali. Eu sei o que aconteceu. Ele tava brigando por causa da luz. Mas, enfim, ele não ia brigar por causa daquela luz à toa. Alguma coisa deu ali de 5 segundos nele. E foi isso contra o Nadal é suficiente pra você tomar um 3-0, cara. Um vacilo que você der por 7 é uma quebra que tu toma. Porque o Nadal pós grande problema no joelho de 2012, 2013, o Nadal pós 2013 é aquele Nadal, ele pode até tomar uma quebra, mas que ele te quebra, ele vai te quebrar de uma forma ou de outra. E é aí que é o problema do Djokovic, entendeu?
Bom, a ver, Nadal e Djokovic jogam a partir das 6:30 da manhã deste domingo, hora do Brasil, na... das maiores finais. É legal porque o Australian Open ultimamente tem dado só finais interessantíssimas, né? Não tem dado muita zebra, muita coisa. Tem sempre campeões que merecem, que jogam, que tem consistência, finais históricas. Tem sido bons torneios, tem valido a pena ficar acordado às madrugadas e acompanhando esses bons jogos de finais.
Well, first of all, I would definitely want to buy the ticket for that match. That's cool.
Falando em final e falando em vale a pena e acompanhar, há que se registrar o título de Samantha Stosur nas duplas.
Samantinha.
Não é que ela foi lá e ganhou, gente? Que sensacional, que bacana pra ela e que bacana pro tênis australiano, né?
Sim, é daquelas vitórias muito importantes, porque o foco na Austrália tá em outra coisa do tênis australiano nesse exato momento. Tá na briga lá das pessoas que têm o ego do tamanho da camada de ozônio. Do buraco da camada de ozônio.
Uhum.
No caso da Samantha, foi para colocar alguns eixos do lugar ali e dizer pro pessoal, olha, gente, olha o que as nossas meninas estão fazendo, olha como é que a gente está tratando o nosso tênis. Foi excelente tanto a vitória da Samantha Stosur quanto a grande campanha que a Shibarty fez na chave de simples.
Boa, bem lembrado.
E fora que nas duplas mistas, né, a Sharma e o Smith estão também ali firme e forte para jogar a final. É, no caso da dupla, é uma dupla meio random ali, com a Shuai e Zhang. A Shuai também é importante para ela e para a China esse título, porque a Shuai teve um problema de lesão grave recentemente. Ela passou por bastante perrengue para começar a voltar. É, tá jogando super bem em simples também. A gente viu o que ela fez na chave de simples. Mas é muito legal pra Stossler, porque a Stossler já é campeã de Grand Slam, já tem outros títulos.
Ela merecia ganhar em casa, né?
Merecia.
Ela merecia ganhar em casa. Ela não tinha Australia Open ainda, foi top 5, foi campeã de US Open, foi número 1 de duplas do mundo, mas não tinha o título em casa. Então acho que coroa, fechou com chave de ouro.
Aliás, ela, 34 anos, ela conseguiu uma coisa que o Leighton Hewitt, por exemplo, lutou a carreira inteira.
Boa.
E não conseguiu, que infelizmente foi...
E você falou que ela era o Leighton Hewitt feminino na Austrália, né? Que ela joga muito parecido.
Ela é.
Mais uma rabiscada na cara do capitão da Davis.
Pois é. Mas eu vou te falar, como ele... ele sempre falou muito bem da Stossler. Aliás, eu comecei a acompanhar a Stossler porque na época eu era fã de tênis. E o Leighton Hewitt falava bastante da Stossler. E era até na época que ele namorava com o Clijsters. Eu comecei a acompanhar ela assim... Acho que ele deve estar feliz por ela, como qualquer outro australiano, mas talvez mais.
Ah, com certeza.
Né?
Não, com certeza.
Oh, stop it!
Pra encerrar só esse episódio, vamos comentar rapidamente uma coisa que a gente falou fora do ar e que vale a pena anotar, que é a semifinal de simples da chave júnior, da chave dos garotos, teve dois italianos. Teve o bom Lorenzo Musetti vencendo o Guilo Zepieri 6-2-6-4 e vai para a final para disputar contra
o americano,
o Emilio Nava, que ganhou do Romeninho. O tênis italiano tá aprontando coisa aí, vem gente nova por aí pela frente, hein?
Sim, recentemente a gente já teve outros dois grandes jogadores. Eu esqueci o nome do menino que foi até a semifinal do US Open, fez semifinal de Roland Garros e fez, se eu não me engano, foi a final e o Wimbledon. A gente tem o Gianluigi Quinti, que agora está com 22 anos, que é campeão de Wimbledon. Então, a safra italiana abaixo dos 23 anos é uma safra excelente. O Musetti tem 16 anos, enquanto o Giulio Zepieri ele tem 18. Então, o Giulio já está profissionalizando já efetivamente. O Musetti tem jogado uns ITFs de 20 mil dólares, de 10 mil dólares, com convite na Itália, mas já está pontuando no ranking. Quer dizer, agora não pontua mais porque o sistema é outro. Mas enfim, é um jogador muito talentoso, muito habilidoso, que se não se perder como o Quinti teve um monte de problema aí. Até a velha guarda italiana falava, olha, esse menino precisa ser centralizado. Ele se perdeu no próprio ego, porque a imprensa italiana jogou o moleque lá em cima, porque ele ganhou o Wimbledon, centralizou, ele se perdeu e, enfim, ele não consegue achar resultado. Ele lembra muito um juvenil australiano chamado Luke Saville, que também fez final de US Open, Wimbledon, ganhou as coisas tudo, mas sumiu, tá desaparecido por aí. Agora, o Musetti, essa final masculina do juvenil vai ser bem interessante. Eu acompanhei pouco da chave juvenil, não dá para acompanhar. Das meninas eu vi pouquíssimo, mas a final é entre dois jogadores que fizeram jogos bons dos jogos que eu vi. Então deve ser uma boa final. Eu não sei se a TV brasileira vai transmitir, mas o aplicativo do Australian Open, como sempre, vai transmitir tudo.
Essa é a dica boa, fica esperto, porque são jogos interessantes e que vale a pena acompanhar. Esse foi o Drop Shot na Paralela, rapidinho, dessa sexta-feira, 25 de janeiro, feriado aqui em São Paulo. Estamos acordando cedo depois de um jogo decepcionante pra gente. É foda falar isso, mas a gente achava que podia ser um jogo melhor, mas enfim. Problema do Puili e problema da Morresmo pra resolver. O Djokovic foi lá e fez o que ele precisava fazer. Tá classificado pra final. Final masculina, domingo, 6 da manhã, 6:30 da manhã na ESPN e nos aplicativos. Final feminina no sábado também, 6:30 da manhã. Bom jogo também, vai acontecer. Vale número 1 do mundo, Naomi Osaka versus a Petra Kvitova. E fica ligado porque a gente volta logo depois dos jogos com as análises do que aconteceu no Australia Open. E na semana que vem tem backhand na paralela completo de novo, falando de tênis por fora também, de outros ângulos, de outras abordagens, que não seja só os grandes slams e os torneios. Ariane Ferreira, um bom feriado para você, bom descanso.
Ah, muito obrigada. Estamos de plantão, mas é isso, vamos aproveitar um feriado.
É um plantão, no feriado é aquela coisa, você consegue trabalhar com menos interrupção, né?
É.
Aquele abraço para você, fica ligado que amanhã tem mais Drop Shot na paralela.
Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.